Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Senior Solutions, referente ao quarto trimestre e ano de 2015. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Sabrina Fontes, diretor financeiro, Thiago Rocha, diretor de relações com investidores, José Leone, gerente de relações com investidores, e Pedro Torres, analista de relações com investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.seniorsolution.com.br/ri, onde também encontra-se disponível para download o release da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Bernardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença na nossa teleconferência. Eu vou iniciar nossa apresentação pelo slide 3. Bom, nós registramos no quarto trimestre de 2015 uma receita líquida recorde de 19,1 milhões, 1,9% superior ao mesmo período no ano anterior. As unidades de software e outsourcing voltaram a ser destaque e atingiram novos recordes trimestrais de receita líquida, apresentando um crescimento de 17% e 26%, respectivamente, em comparação com o quarto trimestre de 2014. Já as unidades de serviços e consultoria, que são as unidades de receita variável, foram mais impactadas pelo cenário econômico desfavorável e tiveram retração de 50% e 60% nas suas receitas, respectivamente. No ano, a receita líquida totalizou 75,3 milhões, um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. No gráfico central, eu ressalto a significativa ampliação da carteira, que teve 194 clientes atendidos no semestre, 57 a mais do que no mesmo período em 2014. Resultado principalmente da adição do segmento de administradoras de consórcio, no nosso negócio. A receita de software foi a maior dentre as unidades de negócio, representou 54,5% da receita total do trimestre, seguida pelas unidades de outsourcing com 34, serviços com 8,3 e consultoria com 3,2. A receita líquida recorrente registrou um recorde de 16,9 milhões no trimestre, 20,5 superior ao que a gente registrou no mesmo período no ano anterior, e representando 88,5% do total, atingindo o maior percentual, na história da companhia. No ano, a receita líquida recorrente atingiu 63,4 milhões, um crescimento de 17,8% quando comparado com o ano anterior. Passando agora para o slide 4, nós observamos que o lucro bruto no trimestre foi de 6,9 milhões, 10,6% abaixo do mesmo período do ano anterior, e a margem bruta foi de 36,1%, 5 pontos percentuais inferior ao mesmo período do ano anterior também. No acumulado do ano, o lucro bruto foi de 27,2 milhões, 1% abaixo do observado no ano anterior, e a margem de 36,1%, 2,6 pontos percentuais abaixo do ano anterior. Aqui a gente percebe claramente o impacto, que a gente teve com a menor rentabilidade das unidades de serviço e de consultoria, as unidades que têm receita variável e que tiveram, queda significativa de receita nesse período, né? Também tem um pequeno reflexo da consolidação do segmento, de software para administração de consórcios, que tem uma margem bruta menor do que os nossos negócios de software da companhia. Passando agora para as despesas operacionais, no quarto trimestre, elas foram de 6,6 milhões, 13,3% acima do mesmo período do ano anterior. Excluindo os efeitos de depreciação e amortização, no trimestre, as despesas operacionais apresentaram redução de 7,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior e representaram 21,3% da receita líquida. É o terceiro trimestre consecutivo em que há redução dessa participação em relação à receita líquida. No ano, excluindo os efeitos da depreciação e amortização, as despesas operacionais foram 5,6% superiores ao do ano anterior, portanto, um crescimento abaixo da inflação e que já contempla a consolidação das aquisições feitas esse ano no segmento de software para administração de consórcios. O EBITDA no trimestre foi de 2,8 milhões, 14,7% inferior ao do mesmo período do ano anterior, com margem de 14,8%, 2,9 pontos percentuais abaixo da margem observada no quarto trimestre de 2014. Mas foi a melhor margem trimestral do ano, mesmo com a deterioração das condições do mercado e os efeitos da elevação da contribuição previdenciária, a gente conseguiu uma elevação da margem EBITDA ao longo do ano, atingindo a maior margem agora no último trimestre. No acumulado do ano, o EBITDA foi de 9,7 milhões, resultando em uma margem de 12,9% no ano. Vou passar agora a palavra ao Thiago, que vai apresentar os resultados de cada uma das unidades de negócio.
Obrigado, Bernardo. Começando pelo slide de número 5, na unidade de software, eu destaco que a companhia conseguiu um recorde de receita líquida, impulsionado principalmente pelo segmento de consórcios, oriundo das aquisições de Aquarius e Pleno em 2015. Nesse quarto trimestre, houve um recorde de 10,4 milhões, com crescimento de 17,3%, consequência do aumento do número de clientes para 159, mas sabendo que houve uma diluição do ticket médio para 66 mil, justamente por causa da adição desse novo segmento de consórcios. Quando a companhia adquiriu Aquarius no primeiro trimestre, a Aquarius já tinha um ticket médio mais baixo do que os outros segmentos de software, e agora no quarto trimestre, com a aquisição da Pleno, a Pleno tem um ticket médio ainda mais baixo do que a Aquarius, porque ela é focada em pequenas administradoras de consórcio, e isso fez com que essa diluição acontecesse. No ano, o recorde foi de 40,1 milhões de reais, crescimento de 17,7%, e também houve aumento do número de clientes para 179 e diluição do ticket médio pela mesma razão. Olhando agora a composição por segmento, no segmento de tesourarias, que representou 44,7%, a receita foi de 4,7 milhões, o crescimento foi de 1,3% sobre o mesmo período do ano anterior. Em bases anuais, a receita foi de 18,4 milhões e o crescimento de 2,4%. Crescimento esse tanto no trimestre quanto no ano, motivado principalmente pelo reajuste dos contratos pela taxa de inflação. No segmento de gestão de recursos, que representou 36,9% da unidade, a receita foi de 3,9 milhões de reais, houve uma queda de 10,1%, e na base anual a receita foi de 15,9 milhões de reais, com queda de 1,2%, sendo que esta queda reflete apenas uma oscilação do volume de projetos dentro dessa unidade. Lembrando que essa unidade veio para a companhia após a aquisição da Drive em junho de 2013, e por uma questão gerencial, a receita contempla não apenas a receita de software, mas também uma pequena receita oriunda de projetos. Com a oscilação do volume de projetos, é natural que aconteçam esses aumentos e reduções de receitas. E por último, na linha de software para consórcio, que representou 18,4% da unidade nesse trimestre, a receita foi de R$1,9 milhões, crescimento de 21,5%, e esse crescimento é com relação ao terceiro trimestre e não ao mesmo período do ano anterior, porque esse negócio não existia no mesmo período do ano anterior, ele passou a existir no primeiro tri de 2015, sendo que no ano a receita foi de R$5,8 milhões, sendo que 5,6 vieram com a aquisição da Aquarius no período de fevereiro a dezembro, portanto consolidado durante 11 meses, e 153 mil com a aquisição da Pleno, consolidado apenas nos meses de novembro e dezembro. Olhando agora para o gráfico à direita, o lucro bruto foi de 5,2 milhões, crescimento de 5,7%, e a margem bruta foi de 50,1%, com perda de pouco mais de 5 pontos na margem. Essa perda de margem reflete basicamente a adição do segmento de consórcio. Como o Bernardo comentou, é um segmento que ainda apresenta margem bruta menor do que tesouraria e gestão de recursos, mas mesmo assim é uma margem que vem crescendo muito ao longo do tempo em virtude da integração operacional das duas empresas. Por isso eu destaco aqui a margem do segmento de consórcio, que alcançou 38,4% nesse trimestre, sendo que ela começou o ano no patamar dos 16% no momento em que a aquisição da Aquarius foi feita. Obviamente a gente espera novos ganhos de lucratividade nesse negócio, principalmente porque com a aquisição da Pleno outras oportunidades de sinergia vão surgir, mas a gente reconhece também que esse patamar de lucratividade no quarto trimestre ficou acima do que era esperado pela administração e é reflexo também de uma demanda bastante alta por projetos no negócio de consórcio. E por fim, no ano, o recorde foi de 19,8 milhões, um crescimento de 10%, e a margem bruta alcançou 49,3%, com queda de pouco mais de 3 pontos percentuais, pelas mesmas razões que eu já comentei. Passando agora para o slide número 6, no caso da receita de serviços, houve um impacto significativo do menor número de clientes e também do menor ticket. Esse impacto está relacionado ao momento difícil que esse negócio vem passando, principalmente porque a demanda por serviços é mais sensível às condições econômicas do que a demanda dos outros negócios que a companhia tem no portfólio. E por essa razão, a receita líquida foi de 1,6 milhão no trimestre, com queda de 50% com relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que o número de clientes foi de 15, ou seja, 8 a menos do que no quarto tri de 2014. E além disso, o ticket médio também foi menor, ele foi de 106 mil, uma queda de 24%. Em bases anuais, a receita foi de R$7 milhões, queda de quase 40%, e houve também uma redução na base de clientes e no ticket médio devido às condições de mercado. Olhando os serviços associados à software, o patamar de receita foi de pouco mais de R$1 milhão, queda de 21% na base trimestral, e de R$3,7 milhões, com queda de 31,8% na base anual. E os não associados à software tiveram uma queda um pouco maior, alcançaram R$500 mil de receita no trimestre, queda de 72%, e 3,3 milhões no ano, queda de 43%. Na verdade, essa dinâmica ela reflete também as condições de mercado e ela demonstra que os serviços associados à software sempre serão mais estáveis do que os não associados, porque existe uma base instalada de sistemas da Senior e os clientes desses sistemas frequentemente demandam novos serviços associados, independente das condições de mercado, existe um volume mínimo que eles precisam continuar demandando. E no lucro bruto, demonstrado no gráfico à direita, o volume foi de R$ 583 mil, uma queda de 53%, e a margem bruta alcançou 36,7%, queda de 2,3%. E aqui eu gostaria de destacar que a readequação do quadro de colaboradores de forma a compatibilizar a estrutura operacional com o volume de receita já apresenta seus efeitos, sendo que a margem bruta desse negócio de serviços aumentou de 20,4% no segundo tri para 21,2% no terceiro e agora finalmente alcança o patamar dos 36,7%, ou seja, embora o volume de receita seja menor, o que podia ser feito para manter a lucratividade já foi feito e a boa notícia é que o downside é muito pequeno quando a situação alcança um ponto como esse. A casa está arrumada, o negócio continua sendo lucrativo, mesmo com o volume mais baixo de receitas, e obviamente quando o mercado se recuperar, isso tende a ter um efeito muito grande no resultado da companhia. Passando agora para o slide número 7, a unidade de outsourcing continua surpreendendo positivamente, teve mais um recorde de receita líquida e de lucro bruto, fruto da demanda por terceirização que continua quente, independente das condições de mercado. A receita líquida alcançou o recorde de 6,5 milhões no trimestre, com crescimento de 26%, crescimento esse que é exclusivamente orgânico, e houve aumento de clientes para 37 e uma forte expansão em um cliente que há pouco mais de um ano nós comentávamos aqui nas divulgações de resultados, tinha o potencial de se tornar os maiores clientes dessa unidade e se tornou. Esse cliente, de fato, hoje é bastante importante e contribuiu para esse crescimento nos últimos 12 meses. Em bases anuais, o recorde foi de 23,3 milhões, crescimento de quase 18%, também com aumento de clientes e também com a contribuição dos importantes clientes dessa unidade. O número de profissionais aumentou para 144 no trimestre, um crescimento de 28,5%, crescimento muito forte. Em bases anuais, o número médio aumentou para 132, um crescimento de 14,9%. E o lucro bruto alcançou também recorde de 1,2 milhão de reais, aumento de 21,6%, e margem bruta de 18,2%, dentro do patamar esperado de lucratividade para esse negócio. Passando agora para o slide número 8, o negócio de consultoria teve, assim como no caso de serviços, sofreu um efeito maior das condições de mercado. Houve uma queda de receita líquida e do lucro bruto, principalmente por conta da menor demanda por projetos de consultoria. A receita do trimestre foi de 611 mil, queda de quase 600%. Houve redução do número de clientes, principalmente depois que os projetos relacionados à resolução 4282 do Banco Central, para o setor de meios de pagamento, foram encerrados, sendo que a companhia estava preparada para a continuidade dessa demanda, mas por conta de uma nova resolução do Banco Central, essa continuidade não aconteceu no curto prazo, portanto ela foi postergada do final de 2015 para 2017 e 2018. Por essa razão, acho que hoje o desafio da ControlBank é abrir novas frentes de receita, diversificar seu portfólio de produtos de consultoria para que consiga, ao longo do tempo, compensar com novas fontes de negócios. No ano, a receita líquida foi de 4,8 milhões, uma queda de 17,3%, também pelas mesmas razões que eu já expliquei. Os projetos relacionados à 4282 ainda foram importantes no trimestre, representaram 57,8% do total, e os outros projetos representaram 42,2% do total. No gráfico à direita, o lucro bruto da ControlBank nesse quarto trimestre foi negativo, principalmente porque, na ausência de perspectiva de demanda no curto prazo para a resolução 4282, a administração preferiu fazer alguns ajustes na estrutura, reduzir a quantidade de mão de obra no quadro da consultoria, e isso tem um impacto relevante no momento em que a medida é colocada em prática. Portanto, esse lucro bruto negativo de R$ 80 mil é uma situação excepcional, isso não deve se repetir, a casa já está arrumada e em breve a Controbank deve voltar a ser lucrativa e a ter margens dentro do esperado, independente do volume de receita que venha em 2016. E na base anual, o lucro bruto foi de 1,3 milhão, queda de 46%, e a margem bruta foi de 26%, com queda de 13,6 pontos percentuais, ligeiramente abaixo do patamar esperado, principalmente por causa dessa redução no volume de receitas. Agora eu passo a palavra para o nosso diretor financeiro, Fabrini Fontes, que vai comentar sobre o lucro líquido e a nossa estrutura de capital.
Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Agora, no slide número 9, quanto ao resultado final da companhia, o lucro líquido foi 77% superior ao mesmo trimestre de 2014, no valor de R$ 2,9 milhões. Destaque para a elevação da margem em 6 pontos percentuais para 15% no último trimestre do ano. Dentre os fatores que influenciaram essa variação positiva do lucro líquido, houve uma redução no EBITDA de R$ 491 mil, decorrente de uma variação negativa do lucro bruto em R$ 820 mil, como o Thiago comentou, e uma redução nas despesas de R$ 330 mil no sentido contrário. O resultado financeiro cresceu R$ 230 mil, 25% em relação ao quarto trimestre de 2014, devido principalmente à elevação nas taxas de juros. Tivemos também nesse trimestre o reconhecimento do benefício fiscal proveniente da Lei do Bem, pela aprovação do MCTI para os dispêndios de 2014, em P&D. Em relação à medida provisória, a MP 694, que prevê a extinção do benefício fiscal para os dispêndios de 2016, assim como divulgado na mídia, ela não foi votada pelo Senado, portanto, perdeu a sua validade. Então, não havendo novas medidas pelo governo ou projetos que revisem esse tema, esse assunto, a companhia continuará submetendo ao MCTI nossos projetos de P&D. E por último, o quarto fator que influenciou a variação do lucro líquido foi o aumento das despesas de amortização pela provisão de impairment reconhecida no final do ano. E no ano de 2015, o lucro líquido atingiu R$ 9,8 milhões, com margem de 13%. Passando para o próximo slide, a gente vê que o ano fechou com um saldo de caixa de quase R$ 48 milhões, representando uma redução de 4,4% em relação ao trimestre anterior, por conta do pagamento da parcela à vista pela aquisição da Pleno, em novembro, e de juros sobre capital próprio, em dezembro. O endividamento bruto fechou o ano em R$ 19,8 milhões, resultando em um caixa líquido de R$ 28 milhões. Ao longo de 2015, nós tivemos desembolsos ligados a duas novas aquisições, que totalizaram mais de R$ 10 milhões, Aquarius em fevereiro e a Pleno em novembro. A gente também recomprou pouco mais de R$ 800 mil em ações da companhia e também distribuímos aos acionistas R$ 2,6 milhões a título de juros sobre capital próprio ao longo desse exercício. Mesmo assim, nós tivemos uma redução de apenas 6,9 milhões nas disponibilidades nesse exercício, comprovando então a capacidade de geração de caixa da companhia, resultando também em disponibilidade suficiente para a gente manter a principal estratégia de crescimento da companhia. Passo agora para o Bernardo para as considerações finais.
Vou agora passar para o slide 12, onde tem algumas considerações finais. A primeira delas é mesmo num cenário de retração do PIB, nós conseguimos crescer pelo 11º ano consecutivo e atingimos um novo recorde de receita de 75,3 milhões. Também vale a pena destacar que nós temos um alto índice de receita recorrente, que cresceu 17,8% de 2004 para 2015 e que totalizou 88,5% do total, o que garante uma melhor previsibilidade das receitas e a continuidade do crescimento orgânico. Também conseguimos implementar os ajustes necessários para manter a lucratividade da companhia, mesmo num cenário de retração de mercado, aumento de carga tributária e pressão inflacionária sobre os salários. E, por final, a gente tem uma posição de caixa bastante confortável e robusta num cenário econômico que é difícil e que, por isso mesmo, deve ampliar o rol de oportunidades de M&A que a gente tem no nosso pipeline. Então, todas essas condições nos deixam numa situação, eu não diria otimista, mas numa situação confortável no cenário em que a gente está vivendo. Acho que por enquanto é isso. Agradecemos mais uma vez a presença de todos na nossa teleconferência.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcos Tsukuda, da Eleven Financial.
Alô, bom dia, pessoal. Na realidade, eu tenho duas perguntas. A primeira, eu gostaria de saber se vocês podem comentar um pouquinho o ambiente de negócios para vocês nesse início do ano de 2016. Comentar um pouquinho sobre o que vocês veem para o ano. E a segunda é se vocês ainda veem ganhos de sinergia e eficiência que possam refletir em aumento de margens para esse ano ainda. Obrigado.
Oi, Marcos. Obrigado pela pergunta. Thiago falando, com relação à primeira parte da questão sobre o ambiente de negócios, como o Bernardo comentou, eu acho que a gente vive um ambiente que não é para estourar champanhe, é um ambiente mais difícil do que há 2 anos atrás todos nós imaginávamos que seria. A repercussão que isso tem na companhia é um alongamento no prazo de fechamento das vendas que estão no pipeline. A gente tem oportunidades relevantes no pipeline, mas que já estão lá há praticamente 1 ano. E, obviamente, o fechamento desses negócios por parte dos clientes depende de uma visão um pouco mais clara sobre o que deve acontecer com o futuro do país. Por outro lado, a situação de mercado tem feito com que, em alguns segmentos específicos, haja uma possibilidade de aumento do churn. Não é nada certo, a gente não recebeu nenhuma notificação formal, mas a gente sabe, por exemplo, que o mercado bancário vem sofrendo um pouco com os bancos médios em situação mais difícil para captar recurso, e o mercado de gestor de recursos também vem perdendo patrimônio e passando por uma consolidação. Diante desse panorama, obviamente é mais difícil manter uma taxa de crescimento alta. Historicamente, nos últimos 10 anos, a Senior crescia organicamente mais de 15%, em um período em que a inflação era mais baixa do que hoje. Obviamente é mais difícil continuar em um ritmo de crescimento tão acelerado quando o mercado não só não ajuda, como atrapalha. Mas a gente está muito tranquilo com isso. Quer dizer, como o Bernardo falou, quase 90% da receita é recorrente. A chance de acontecer um soluço em 2016 é muito pequena e a gente espera um desfecho dessa situação política e econômica para voltar a crescer organicamente em um ritmo tão acelerado quanto dos últimos 10 anos. E o lado positivo desse ambiente de negócios é que, obviamente, todas as empresas são de alguma forma impactadas, mas as empresas pequenas e médias, que fazem parte do nosso pipeline de aquisições, são muito mais impactadas. Então, essa revisão de expectativa fez com que no nosso setor os empreendedores passassem a ser muito mais realistas com relação a preço. E a gente está muito bem preparado para aproveitar essa onda de pessimismo, entre aspas, e fazer com que isso vire negócio e vire crescimento. Agora, passando para a segunda parte da pergunta, em que você questionou sobre sinergias, a gente ainda tem a possibilidade de conseguir aumentar os resultados da operação de consórcio da Aquarius especificamente, com algumas sinergias que podem acontecer ao longo de 2016. E depois da aquisição da Pleno, surgiram outras oportunidades. A Pleno é uma empresa que fica localizada em Ribeirão Preto e a aquisição dela representou a abertura de uma nova filial para a Senior. Sempre que existe uma aquisição com abertura de filial, é mais difícil você conseguir uma redução relevante no volume de despesas da empresa adquirida. Mas, por outro lado, o sistema da Pleno é um sistema praticamente igual ao da Aquarius. É uma situação análoga à que aconteceu entre Senior Solution e NextAge em 2005, em que dois concorrentes se combinaram. Isso abre uma possibilidade enorme de sinergia em custo. Isso vai acontecer depois que os dois sistemas caminharem em uma direção única, portanto, exige um prazo maior, mas a gente tem certeza de que deve ter um impacto muito positivo no lucro bruto da operação de consórcio quando isso vier a acontecer.
Tá ótimo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Tem uma pergunta do Daniel, da Coinvalores. A pergunta dele está relacionada ao churn. Pergunta como estão as negociações com os clientes de software, se a Senior está conseguindo repassar a inflação integralmente nas renovações de contratos, e se a gente identifica alguma desconexão em determinados segmentos que a gente atende. Bom, Daniel, Fabrini falando, em relação ao primeiro item da sua pergunta, nós não tivemos, ao longo desse último exercício, nenhuma situação pontual de perder um cliente relevante ou algum contrato relevante para a companhia. Nós tivemos, sim, como reportado nos últimos trimestres, algumas perdas em clientes com um ticket muito pequeno, principalmente ligado a dois sistemas de gestor de recursos, que eram o eFunds e o Prof, mas que não geraram impacto significativo na nossa receita da unidade de software. Em relação às negociações quanto à inflação, né, a gente sempre informa que isso é contratual, então é muito difícil que o cliente não aplique essa inflação. Obviamente que num cenário de altas taxas de inflação, esse assunto sempre aparece, né, mas a companhia sempre justifica e mostra a importância do cumprimento dessa cláusula contratual, né, principalmente em relação a necessidade de manutenção dos níveis de investimento no sistema, dos gastos que a companhia tem com o treinamento das equipes para manter o atendimento e desenvolvimento desse sistema, e também auxílio da categoria, que impacta todos os custos da empresa e que estão diretamente relacionados à inflação. Tá? Então, a gente tem tido bastante sucesso em repassar essa correção à inflação. O que tem acontecido nos últimos meses é um alongamento dessas negociações, né? Antes a gente conseguia concluir isso rapidamente e agora, como vem alguns pedidos, isso acaba postergando um pouco a aplicação desse reajuste, que acaba impactando no curto prazo a receita da unidade.
Mais uma vez, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Bernardo Gomes para as últimas considerações. Sr. Bernardo, prossiga com suas considerações finais.
Agradeço mais uma vez a participação de todos na nossa teleconferência e nossa equipe continua à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre e ano de 2015 da Senior Solution está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.